durante quase um ano, a gente fez uma pequena introdução sobre o funcionamento da Torá oral. Acho que deu para dar uma boa noção da história geral do nosso povo, durante todas as épocas, e como que a Torá foi sendo passada de geração em geração, e a literatura que teve em cada época. Agora vamos começar desde o início. Antes de mais nada, vocês devem lembrar, nós falamos que a Torá tem quatro níveis de estudo, que são chamados de Farbet. Pei de Pshat, que é a parte simples. Abriu o fumar, né? E você entendeu é Pshat. Ou quase. Talvez não entendeu. Então, ele estuda com o Urashi, chata ainda, estudar com o Rambam, chata ainda. Assim, tem vários comentaristas que é para entender o básico e o simples do que está escrito naquele versículo. Depois disso, tem um segundo nível chamado Remes, dicas. Em dicas está incluso as interpretações homiléticas, os valores numéricos das palavras, uma série de dicas que tem por trás das palavras. Depois disso tem Drash. Drash nós falamos que é aprender leis de dentro dos versículos. Nós chegamos até a dar alguns exemplos em uma das últimas aulas sobre isso. Existem algumas formas de se aprender alguma lição, alguma coisa de dentro de um versículo. Isso é chamado Drash. Existem 13 formas de aprender leis de cada versículo. É Drash. Depois disso, tem um quarto nível que é chamado Sod, que é a parte mística, a parte de Kabbalah. Também nós falamos bastante sobre isso, principalmente na época dos Aharonim, de mais ou menos 1500 para hoje, que é a época que a Kabbalah começou a ser um pouco mais difundida devagarzinho, começaram a ter grupos maiores. Depois, com a Hassidut, no ano de 1700 e tantos, começou com o Baal Shem Tov, começou a se expandir mais ainda. Isso tudo é a parte mística da Torá. Você pode estudar a Torá de uma forma simples. Você pode querer se aprofundar mais. E de uma forma geral, existem alguns pontos da Torá que talvez exigem mais que você se aprofunde. Talvez a primeira vez que a pessoa... estuda, ele entende. Mas uma segunda vez que ele lê aquilo, ele já não entende igual. E numa terceira vez ele já tem uma série de perguntas sobre aquilo. E numa quarta vez ele já acha que ele não entendeu nada. E aí, logicamente, que ele vai ter que tentar buscar algo mais profundo para ele conseguir entender o que está escrito naquele lugar. Estou falando isso porque Parashat Bereshit, que teoricamente nós pensaríamos que por ser logo o início da Torá vai ser bem facinho, você pode ler e entender perfeitamente o que está escrito em Parashat Bereshit, a criação do mundo, o começo dela. Toda a criação do mundo você pode entender de uma forma bem simples. Porém, se você tentar olhar um pouco mais a fundo o que está escrito, vão surgir uma série de perguntas. E você vai conseguir ver que de uma forma simples é impossível de se entender o que está escrito. E precisa se aprofundar. É lógico que o meu forte, eu já falei algumas vezes para vocês, meu forte não é Kabbalah de jeito nenhum, mas alguma coisa, alguns termos de Kabbalah, ou pelo menos alguns conceitos de Kabbalah, vão ser necessários para poder entender a criação. Parashá, a Torá começa contando como Hashem criou o universo. Criou. Vai perguntar de bem, sei lá. gente pode mais para frente abordar sobre isso também. Mas de uma forma geral, a teoria do Big Bang não tem nada contra a Torá, desde que você deixe claro que aquela primeira coisa que foi criada por Deus. Isso ninguém diz, ninguém sabe, diz, eu não sei. É uma partícula que estava lá e explodiu. Essa partícula foi criada por Deus. Na verdade, se você olhar em alguns livros místicos, alguns livros de Kabbalah, você vai até ver que a forma que está escrito lá, a criação do mundo, como está descrita a criação do mundo, é até muito semelhante à teoria do Big Bang. Se é algo possível, é algo possível. Mas, logicamente, que Deus é que criou aquela primeira coisa e Deus é que condensou aquela coisa até que ela acabou se transformando no mundo. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz?
O céu e a terra.
O céu e a terra? Está. Primeiro o passuco da Torá fala, Bereshit bara Elohim, no início Deus criou essa chamada inventada, o céu e a terra. Mas foi de fato o céu e a terra a primeira criação? Alguém tem alguma sugestão? O que pode ser a primeira coisa que Deus criou? Primeiro você tem que pensar que isso também é uma criação. E depois...
Eu aprendi com vocês.
Está tudo anotado aqui. Não vale colar. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Está no primeiro passuto da Torá. Se você olhar de uma forma um pouco mais profunda, você vai ver. Está escrito no primeiro passuto.
A luz e a escuridão.
No início Deus criou o céu e a terra. O que Deus criou primeiro? Não, então qual foi a primeira coisa que Deus criou? No início Deus criou o céu e a terra. Até a criação do mundo existia alguma coisa? Até Deus criar o mundo existia alguma coisa? Sim? Existia alguma coisa? Não existia nada. Isso pela Kabbalah é chamado de Ayin. Até a criação do mundo havia Ayin. Ayin pode ser nada. E Ayin também pode ser Deus. Porque obviamente que Deus sim existia antes. Então Ayin quer dizer que não existia nada material. Porque havia apenas Ein Sof. O infinito. O infinito quer dizer Deus. Antes da criação do mundo havia só Ayin.
É o contrário de nada.
É tudo. Muito bem, então Deus existia. Deus criou o que em primeira instância? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Presta atenção no passugo, eu vou repetir de novo o passugo e vocês têm que prestar atenção e ver se vocês conseguem imaginar o que foi. No início Deus criou o céu e a terra. Está escrito nesse versículo de luz? Ainda não. Então não foi a luz. Então qual foi a primeira coisa a Deus criar?
O céu.
Verdade. O céu e a terra. Tá bom, mas essa é a segunda coisa. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? O início. Tempo. Tempo. Se o pastor fala que no início Deus criou o céu e a terra, antes não existia nada. Agora existe alguma coisa chamada tempo.
Mas o tempo vem depois do céu e a terra?
Antes do céu e a terra.
Antes
do céu e a terra. Em primeiro lugar, Deus criou tempo, um conceito novo que não existia até então. Tempo.
Não,
para nós. Ele criou um conceito de tempo. Isso aí a Terra não é para a gente. Deus criou um conceito chamado tempo. E agora esse tempo tem um início, um marco inicial. E nesse marco inicial, Deus criou isso aí a Terra. E a primeira coisa, a segunda coisa que Deus criou depois do tempo foi o céu e a terra. Qual é a ordem? Tem divergência no Midrash. Foi o céu primeiro, foi a terra primeiro, ou se foram os dois juntos? Em primeiro lugar, Deus criou o tempo. Com certeza é um dos elementos mais caros e mais importantes que tem. Assim explica o forno, que é um dos Acharon, dos começos dos Acharonim, ele é um dos comentaristas da Torá. Ele traz lá Bereishit, no início, essa primeira criação que Deus fez, o início, o tempo. A Torá começa com a letra B. Para vocês, assim. A letra B tem um teto, tem uma lateral aqui, e tem um chão, uma base. Ela tem um buraco apenas para lá. Lembrando que em hebraico nós lemos da direita para a esquerda. Isso significa que a letra B expressa tudo que está vindo antes e deixa aberta apenas para o depois. Assim diz o tratado de Hagigá. Página 11 ou 12, se não me engano. A Gemara fala que é proibido a pessoa buscar saber o que tinha antes. Não interessa. Está fechado. Para cá, não tem o que olhar. Está fechado. Não tem o que ver. Você quer olhar? Só para lá. A partir da criação do mundo, nós temos o que ver. Antes, não tem nada que olhar. Na verdade, antes era só Deus. Então, não tem o que ver. E a Torá começa falando o que foi criado em cada dia.
Então,
está
junto com isso?
O quê?
Primeiro foi o início.
Sim, certo.
E
em seguida, Deus criou o céu e a terra.
O céu e a terra.
E agora vai começar o resto.
E a luz e a eternidade.
Vale a pena falar, já que vocês estão perguntando. Existe também uma divergência no Talmud. Em primeiro lugar, Deus criou tudo. Estava uma bagunça. E depois a cada dia ele foi organizando e separando uma coisa da outra. Ou que a cada dia Deus criava uma coisa nova, que não tinha no dia anterior. No primeiro dia, diz a Torá, que Deus criou a luz e a escuridão. É interessante. A escuridão não é ausência de luz, a escuridão é uma criação. Deus criou luz e escuridão. Tá bom. Olhando de uma forma simples, tá claro, luz e escuridão, passa para frente.
Elas se juntam, né? Eu acho que tem essa parte significativa do judaísmo, né? Você não tem muita diferença do escuro com o claro. Tem horas que...
A hora do crepúsculo é uma hora que tem uma junção dos dois. Qual que é a junção, na verdade? Não é uma junção. Vai diminuindo um devagarzinho enquanto o outro vai aumentando. Obrigado. Barulho e frio. E de uma forma simples, então, luz e escuridão. Luz e escuridão. Mas, o Midrash fala que essa luz que foi criada é uma coisa completamente espiritual, que foi criada no primeiro dia. E é uma luz que, chegando o quarto dia, Deus ocultou ela. Então, hoje nós não sabemos o que quer dizer esse or que Deus criou no primeiro dia. Essa luz que Deus criou, a Gemara fala que era uma luz que podia fazer uma pessoa enxergar de um lado até o outro do universo. E Deus tinha medo que vão usar isso de forma imprópria. Ele ocultou para o Sadiquim, para o mundo vindouro.
Essa
Essa luz dá para a pessoa enxergar tudo.
Ela
só durou até o quarto dia. E no quarto dia veio uma luz mais natural, que é a luz do sol. Antes disso tinha essa luz, que é uma luz. Nós não sabemos o que ela vem a ser.
Quando a gente fala dos mais espiritualizados, dos caros, está associado com essa luz mais profunda.
Eles podem ter essa visão, por isso que um sadique tem uma visão mais distante. Ele tem um pouco dessa revelação dessa luz, um pouquinho. Mas se chegar,
mas
eles vão ter uma grande revelação. Deus criou.
Que
é necessário. Quer dizer, Deus criou tudo que em algum dado momento da história vai ser necessário, Deus criou naquele momento. Essa luz vai precisar nessa dinastia? Já foi criada. Tem medo que agora não vai dar certo? Então fica escondidinha. Mas ela está lá. Ela existe já, tudo foi criado naquele momento. No segundo dia Deus separou as águas. As águas de cima, as águas de baixo. O que quer dizer as águas de cima, as águas de baixo? A forma mais simples de se entender, a água das nuvens e a água dos mares. Mas essa explicação fica a desejar. A Torá fala que um está acima de um firmamento, outro está abaixo de um firmamento. Tem aqueles que querem dizer que tem água acima, quer dizer, no espaço, que tem água abaixo, que é toda a água, tanto a água das nuvens como a água da terra. E de novo, você pode caminhar para um lado um pouco mais espiritual. E as águas na Kabbalah representam chesed, bondade. E aqui está se tratando de dois tipos de bondade que Deus trata o mundo. Uma bondade está acima, uma bondade está abaixo. O que quer dizer acima e abaixo? Existe uma bondade que Deus trata diretamente Ele. E existe uma bondade que Deus usa instrumentos para tratar dessa bondade, para fazer essa bondade. Isso tem a ver com o quarto dia da criação, na verdade. Quando Deus criou os astros. E também a ver com o segundo dia, quando Deus criou os anjos. Deus colocou cada anjo com alguma função. E Deus colocou astros com funções também. Um dia a gente pode abordar, se Deus quiser, sobre astrologia. Tem fundamento? Tem. É para nós? Não é. Agora não vou entrar no mérito da questão. De qualquer forma, Deus fez a natureza de uma forma com que, como se fosse que ele tem botõezinhos, ele mandou uma máquina. Tem botõezinhos fora e mexe no que está acontecendo lá dentro. Então, ou Deus pode colocar a mão, entre aspas, dentro da máquina e mexer no que ele quer fazer lá dentro. Ele pode mexer nos botõezinhos. Os botõezinhos são os anjos, ou são os astros. Então Deus mexe um astro daqui para lá e a coisa já automaticamente acontece. Ele criou dessa forma um mecanismo para acontecer. Portanto, há aqueles que querem explicar, que traz o Nesif de Vologen, falamos bastante dele nos últimos tempos. O Nesif fala que aqui Deus está falando de duas coisas. Deus criou no segundo dia um tipo de bondade que é mealarakia, está acima do firmamento, quer dizer que ele mexe diretamente. E existe aquele que está abaixo do firmamento, quer dizer que está abaixo de astros, debaixo de anjos, que Deus mexe com os botõezinhos para as coisas acontecerem. No terceiro dia, o mundo era todo água. Agora Deus fez aparecer terra. Então Deus empurrou o mar para um canto e fez surgir um continente. Aqui também é curioso, se você olhar no Pasuk, como a Torá fala, e as águas todas se juntam em um lugar e vai aparecer a terra. Parece, não quer dizer que é, parece que Deus criou apenas um continente. Então, de novo, dizem por aí que era um continente e depois eles se dividiam em pedaços. Não tem nada contra a Torá. Até, se não me engano, eu preciso procurar, mas se não me engano tem um Midrash que fala que em uma determinada época a terra se dividiu em pedaços. Então, pode ser, foi criado de fato um grande continente, não tem nenhum problema aí. Deus colocou também uma série de regras naturais, leis naturais, para que o mar não invadisse novamente a terra. E assim consta nos profetas que Deus falou para o mar, até aqui isso não passa daqui. Então o mar vai e volta, ele nunca ultrapassa essa barreira. E se ele ultrapassa, a gente viu há uns anos atrás o que acontece. Como? Exatamente. Teve até na época do dilúvio. Então, pode acontecer uma coisa dessa. Tsunami agora, exatamente. Eu falei em alguns books. Obrigado. Estamos falando tanto de água, né? Tem um pouco de demonstração de água. E no terceiro dia também, Deus criou as plantas, as árvores, as frutas, tudo isso no terceiro dia. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas e separou. O sol vai reinar durante o dia e a lua com as estrelas à noite. É curioso que a cada dia que termina a criação daquele dia, a Torá falava Yehi-Erev, Yehi-Boker, e foi noite e foi dia do tal dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Foi dia e foi noite. Em primeiro lugar, daqui você já conclui. Desculpa. Foi noite e foi dia, daqui você já conclui a primeira coisa, que o dia pela Torá começa à noite. Agora nós estamos começando um novo dia. Por isso o Shabbat começa na sexta-feira à tarde. E aí começa à noite. Mas não só isso. Muitos comentaristas falam Vayehi-Erev, Vayehi-Boker, e foi noite e foi dia. Onde foi noite e onde foi dia? Metade do globo foi noite, metade do globo foi dia. Se você olhar em um monte de livros da Torá, você vai encontrar o Zohar, você vai encontrar que o mundo é um globo. Tiveram dúvida durante não sei quantos anos levou para alguém chegar à conclusão que a Terra é redonda só que há 500 anos atrás. A Torá sempre disse que o mundo é um Kadur Haaretz, um globo terrestre. E aqui de novo você vê. A Torá fala que era noite, enquanto era noite de um lado, era dia do outro lado. No quinto dia, Deus criou os peixes. E Deus criou as aves. E no sexto dia, Deus criou todos os animais, os insetos e, finalmente, o ser humano. Toda a finalidade da criação do mundo era chegar nessa sexta-feira e criar o homem. O homem poderia ter sido criado primeiro, se ele é o centro de tudo. Se ele é para ele que foi criado o mundo. Porém, se o homem tivesse sido criado no primeiro dia, ele não ia ter sol, não ia ter lua, ele não ia ter água, ele não ia ter comida para comer. Então Deus primeiro criou. Primeiro Deus criou tudo o que era necessário para o Adão poder viver. E quando estava tudo pronto, aí chegou o momento de criar o homem. Em seguida chega o Shabat, onde Deus não cria absolutamente nada. Ou Deus cria finalmente uma coisa que estava faltando no mundo, que é Menuchá, o descanso. Isso já é o próximo capítulo, se Deus quiser. Por que a Torá detalha tanto a criação do mundo? Ia falar que Deus criou, fez um boom, Big Bang, acabou. Será que começa a entrar em detalhes como foi criado, cada dia o que foi criado, como foi criado? Dizem nossos sábios que Deus falou, no lev shelo lachriv olamim. Estão vendo o trabalho que deu para fazer? Vocês estão vendo como que funciona tudo? Preste atenção e tome cuidado para não destruir o meu mundo. Não destruir o meu mundo, com certeza também tem a sua conotação ecológica. Não é para destruir o mundo. Tem mitzvot na Torá também que demonstram isso, como a pessoa tem que tomar cuidado para não destruir. Ela fala que não pode cortar uma árvore frutífera. Não tem coisas que a pessoa não pode ficar desperdiçando. Deus criou um mundo, esse mundo está aí para te servir, para te ajudar. Portanto, a pessoa tem que tomar cuidado.
E sobre comer os animais?
Esse ponto ecológico da Torá não chega, obviamente, ao ponto dos ecochats. Não tem nada a ver com ele. Deus criou o mundo, ele deu esse mundo para nós usufruirmos, e ele deu uma série de regras. É interessante notar que logo no início da criação, Deus só deu permissão para comer plantas. Adão Arishon nunca comeu um churrasco. Não perdeu muita coisa, mas ele nunca comeu um churrasco. Quando passou a ser permitido comer carne, muito tempo depois, na época de Noé, depois do dilúvio, Deus falou, a partir de agora é permitido comer carne. Até então era proibido. Mas a partir do momento, isso a gente vai acabar falando provavelmente depois do dilúvio, se Deus quiser, mas a partir do momento que Deus permitiu comer carne, é permitido comer carne. Que nenhum problema, o animal foi criado para você poder comer ele. É lógico, existe uma lei super importante na Torá para não fazer o animal sofrer. Não pode ficar cutucando o animal, provocando ele. E da mesma forma, quando vai matar ele, também tem que fazer chutar e tem que fazer de uma forma que ele não sofra. Mas não é proibido matar ele, pelo contrário. Tem toda a permissão, se você quer comer carne, tem direito de matar ele para comer carne.
Não pode matar por prazer.
Por exemplo, não pode fazer pescaria só por diversão, por esporte. Ele quer comer peixe, pode ir lá pescar, quantas cartas quiser, fazer um exercício. Mas de lá ficar pescando só para brincar e pescar, isso não pode também fazer. Então, o primeiro ponto que Deus quer dizer, tomem cuidado para não destruir o meu mundo. Mas, tem um segundo passo. Não façam também atitudes que vão destruir o meu mundo. Veja só o dilúvio. Só começar a não se comportar. Deus tem que destruir o mundo. Então Deus fala, no leve, tomem cuidado para não destruir o meu mundo, quer dizer, não façam coisas erradas. E pelo contrário, façam coisas boas, ajudem os outros. E construam o mundo, construam o universo. Diversas vezes durante a criação do mundo, Deus falava, está escrito na Torá, Vayar Elohim Kitov. Deus viu que estava bom. Diz o Rav Hirsch, uma vez que o mundo está bom, Deus vai deixar ele continuar. Mas se Deus vaiar Elohim, se Deus olhar para o mundo e ver que não está bom, ele pode desistir. Por isso que Deus fala, eu estou te mostrando, te ensinando como foi a criação do mundo com todos os seus detalhes e toma cuidado com esse mundo. Se a pessoa não se comportar direito, ele pode causar com que Deus tenha que destruir o mundo. Nós falamos que Deus criou o mundo e antes não havia nada. Ou, esse nada quer dizer tudo. Quer dizer que havia apenas Deus. Esse tipo de criação, que na verdade é o único que merece o título de criação mesmo, é Yesh Me'ayim. Na linguagem da Kabbalah é chamado Yesh, pois a existência Me'ayim do nada, ou Me'ayim quer dizer Me'ayim só do infinito, quer dizer de Deus. Existe um outro tipo de criação que é criação falsa. O certo seria transformação. Yesh Me'ayim. Algo já existente, você transforma em outra coisa. Só pega madeira, corta, pega, lixa, põe pé. Ele fez uma mesa. Ele criou uma mesa, não criou uma mesa. Ele transformou uma mesa. Pegou madeira, transformou em uma mesa. No momento que a pessoa transformou essa mesa, ele pode virar as costas e ir embora. A mesa continua aí, porque ela já existia antes também. A madeira já estava aqui. E ela agora só está um pouco diferente, continua existindo. Mas, no momento que alguém cria algo que não existia antes, se ele virar as costas, aquilo vai deixar de existir. Porque não existe. Só existe porque ele está criando. E só vai continuar existindo se ele continuar criando aquilo constantemente. Isso que nós falamos todos os dias nas filas de manhã. Amchadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereishit. Aquele que renova com a sua bondade todos os dias a criação do universo. O tempo todo Deus está criando o mundo de novo. O tempo todo, o tempo todo. Porque se ele parar por um segundo, desaparece tudo de novo. Volta ao que era. E por que que Deus criou o mundo? Uma pergunta que todo mundo tem. Por que que Deus criou o mundo? Pergunta bem filosófica. Por que Deus criou o mundo? Por que que Deus renova o mundo a todo tempo? A verdade é que nós temos uma resposta parcial, quase completa. Resposta completa é difícil de ter. Por quê? Nós somos seres humanos. Nós somos materialistas. Somos materiais. E Deus é infinito. E como nós queremos entender o que Ele pensa? Não dá. Impossível. Não tem como uma coisa infinita entrar dentro do finito da nossa cabeça para poder compreender. Por isso, tentar entender em 100% porque Deus criou o universo é impossível. Mas, a Torá dá um certo motivo porque Deus criou o mundo. Um ser que é bom. Ele é bondoso. Você está aqui sentado. E fica só olhando. Você percebe que ele é bom? Você percebe. Você como saber que ele é bom? Como que você vai conseguir ver que ele de fato é bom? Não é isso que ele agir. Se fizer, por favor, abrir uma porta para alguém, dá um copo de água para alguém. Antes que ele faz isso, você vê que ele é bom. Ele está tentando fazer bondade. Ou pela linguagem do Sefer Achinuch, Miteva Hatov Lehetiv. A natureza do bom é fazer a bondade. Aquele que é bom, ele expressa a sua bondade fazendo bondade. Portanto, Deus, que é bondoso, para expressar essa bondade, ele precisa fazer bondade com alguém. E por isso ele criou alguma coisa com a qual ele vai fazer bondade a partir de então. O mundo, o homem principalmente, todas as criaturas. Krishna faz bondade a cada segundo e dá vitalidade para o mundo, e dá sustento para as pessoas, e dá saúde para as pessoas, e dá alegria para as pessoas. Tudo aquilo que a pessoa tem, o tempo todo Deus está dando e redando para a pessoa. E Deus quer que nós nos assemelhemos a Ele. Quando Deus criou o homem, muito bem, quando Deus criou o homem, como a Rosana falou, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. O que quer dizer imagem e semelhança de Deus? Tem algumas explicações, mas essa é uma das principais.
Mas ele deu como livre-arbítrio.
Livre-arbítrio também faz parte da imagem e semelhança.
Não, que a pessoa pode optar, né?
Exatamente. O que é dizer imagem e semelhança? Deus está dando... As duas coisas juntas. Deus está dando a liberdade para a pessoa escolher se ele quer se assemelhar a Deus ou não. Se ele quiser se assemelhar a Deus, ele vai tentar praticar o máximo de bondade possível.
Então ele não deu só bondade, ele deu uma responsabilidade
para a pessoa poder também se assemelhar a Deus fazendo bondade.
Uhum.
Só entre parênteses, que a gente vai falar mais para frente quando chegar na sexta-feira, o verdadeiro nível de imagem e semelhança que uma pessoa pode chegar é pelo casamento. Só. E a gente vai ver se Deus quiser chegar na sexta-feira. Ele não, na sexta-feira. Sexta-feira da criação. Isso é imagem e semelhança. Se você olhar lá nos versículos, você vai ver que quando, a primeira vez que Deus fala em imagem e semelhança, ele fala quando ele fala que Deus criou o Adão e a Havá. Então é só no casamento que dá para ter isso. E você vai ver, se Deus quiser, mais para frente, mais detalhes.
A base de tudo é a relação, então, né? Para você ter com quem você fazer a bondade. E eles já aprontaram logo no começo, né? Foram testar, né?
Uma outra coisa curiosa. Quando o mundo foi criado?
Quando?
Dia.
Domingo.
Sim, dia da semana, domingo, tá certo. Dia do mês. Primeiro de quando? Nossa, muito bem, já está no caminho. Existe uma divergência na Gemara, no Tratado de Rosh Hashanah, página 11. A Gemara fala, se uma cloque tem sido a Beliezer e a Yoshua, quando que foi criado o mundo? Será que o mundo foi criado em Tishrei, ou o mundo foi criado em Nisan? Ou o mês de Rosh Hashanah, ou o mês de Pesach. O primeiro dia de Tishrei, ou o primeiro dia de Nisan, foi criado o homem.
Como é que é o primeiro dia
de Tishrei? Ou o primeiro dia de Nisan, foi criado o homem. E por isso é o primeiro dia. Porque até então é tudo bem, está sendo criado o mundo, óbvio, mas o mundo interessa para o homem. Então agora é o primeiro dia de alguma coisa. Isso significa que o mundo começou a ser criado no dia 25 do mês anterior. Ou 25 de Elul, ou 25 de Adar. E aí como fica? O mundo foi criado em Tishrei, ou o mundo foi criado em Nisan? Quer dizer, não em Pesach, porque Pesach é dia 15. No mês de Pesach ou no mês de Pesach? A Gemara lá no finalzinho fala... Chachmei Israel, os sábios de Israel contam o início do mundo em Quando os astrólogos contam, os astrônomos contam o início do ano? Março. Por que em março? O zodíaco nasce em março. Por que isso? Ali é o início da criação. Ali é o início da criação. Quer dizer que o mundo foi criado no primeiro dia de Nissan, ou melhor, dia 25 de Adar começou a ser criado, foi o primeiro dia, até o primeiro dia de Nissan foi criado o homem.
Mas é muito confuso isso.
Então,
como você sabe isso?
Hã? Como você sabe o quê?
Que foi nesse mês.
Assim a Torá fala. Mas você vai perguntar, mas peraí, tem a outra opinião. Essa é a opinião da Yoshua. Da Yoshua fala que foi criado em Nissan. E assim de fato é a lei. Foi criado em Nissan. A lei para efeito de todos os cálculos. Se você vai fazer um cálculo astronômico pela Torá, você vai calcular ele a partir de Nissan. Tem uma coisa só que se calcula a partir de Tishrei, que é o cálculo do novilúnio. Lembra, a gente deu uma aula inteira sobre o novilúnio, sobre o ciclo da Lua. Esse cálculo é calculado a partir de Tishrei. Só que, esse cálculo que o Rambam traz, o Maimonides traz, para calcular o novilúnio, e ele traz o primeiro molar, o primeiro novilúnio, que ele fala que foi em Tishrei. Ele é chamado do molar de Olam HaTohu. Não vou entrar agora no mérito da questão, isso é pura Kabbalah, mas quer dizer que ainda não existia o mundo. Isso é do mundo anterior. Esse cálculo que o Maimonides traz é baseado no antes da criação do mundo.
Antes da criação do mundo não tinha nada. Não, tinha Deus. Tinha Deus, mas o Deus não
tinha. Não tinha lua. Tá certo. Então, voltamos para a nossa pergunta. Existe uma divergência na Gemara se o mundo foi criado em Tishrei, que o Rabi Eliezer fala, ou o Rabi Yoshua diz que foi criado em Nissan. A lei é que foi criado em Nissan. Então, o que o Rabi Eliezer fala que foi criado em Tishrei? Diz o Tosfot, em Tishrei, Alá Bedaato, em Tishrei Deus teve o projeto e a imaginação em criar o mundo, e em Nissan ele colocou na prática.
Foi criado
um homem. Sim. Ah. O mundo também, junto.
Sim,
é, exatamente.
Em que ano?
5.769 anos.
Mas então está relacionado com o ato chamado.
O quê?
Criação do mundo. Alguma coisa
está errada. E que foi criado, então? Então vamos ver o seguinte. Na verdade é... Para Deus criar o mundo, vamos tentar falar em termos fáceis. Para Deus criar o mundo, ele tinha que se condensar. Deus é infinito. E de repente tem que pegar e fazer uma coisa limitada, um mundo. Limitado, infinito. Para isso, tem que passar por uma série de níveis. Assim Deus criou o mundo. Foi diminuindo de nível para nível, cada nível a coisa foi se condensando mais até conseguir chegar e criar o mundo que nós vivemos. Essa condensação começou no primeiro dia de Tishrei, quando era Rosh Hashaná, e ela terminou formando um mundo de fato palpável que nós temos hoje, Nissan. Então, Rabi Eliezer estava olhando de uma forma mais espiritual quando começou alguma coisa a se formar. E Rabi Yoshua estava falando de fato quando foi criada a madeira, o chão, a terra, o homem. Porque nós estamos muito acostumados a ouvir que em Rosh Hashanah é o dia que o homem foi criado. Foi criado. Mas em outros níveis, completamente. Não era ainda o homem, homem, carne e osso. Rosh Hashanah, no final das contas, é o dia do julgamento. Ponto. É verdade que nesse dia começou uma criação do homem, mas em outro nível completamente. Talvez por isso também, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, porque não é a criação do homem material, e sim de um homem nos níveis superiores.
Um projeto.
Um projeto, exatamente. O Rosh Hashanah começou, foi feito o projeto e Nissan foi executado.
Além de que, para ele se convencer, ele tinha que passar por uma série de funis.
É uma contratação. Como pode ser só 5 mil
pessoas? Então, ela vai perguntar a etapa final, por exemplo, o homem.
Ah, a Torá não acredita na teoria da evolução.
Não. Então, não, não só a Torá não acredita, mas os grandes cientistas também não acreditam.
Tem fósseis.
Os grandes cientistas não acreditam.
Mas esses fósseis, que são aparentemente iguais a um homem, só que de uma forma mais primitiva, a Torá acredita que seja o quê?
São datados de 10 meses.
Bom, na verdade aqui vai entrar em vários detalhes, vamos com calma, uma coisa por vez.
Eu já fiz essa pergunta para
você. Já fez?
Não,
em primeiro lugar, fala. Quanto aos animais, em primeiro lugar, pode ser que eles existiram e não existem mais. Não faltam animais em extinção. Existia um bicho horrível, quer dizer, horrível. Primeiro você só vê a ossada. Esses dinossauros, quem disse que eles eram assim? Você dá a ossada, o sujeito acha que ele montou certo e ele depois monta um corpo horrível em cima para vender Hollywood e pronto, é esse animal que era. Quem disse que ele era? Ele era fofinho. Pode ser que existia um outro animal. Tem muitos animais em extinção. Mas quando? Peraí.
Por exemplo,
antes de quando? Primeiro a gente está falando que esses animais eventualmente existiram. Quando? Há 4 mil anos atrás.
Existiram.
Não existem mais. Primeira coisa.
Não, estamos falando.
A gente está falando dos animais, vamos chegar nos milhões de anos. Esquece os milhões. Faz de conta que foi há 3 mil anos atrás que viveu um animal gigantesco que era muito fofinho.
Pronto.
Agora, quanto a milhões e trilhões e etc. de anos, ninguém consegue provar isso claramente. Começa por aí. Todo mundo se diz, quando eventualmente o cientista diz, ele diz que a idade arqueológica daquilo é X bilhões de anos. Não tem como provar bilhões de anos. Por quê? Eles partem de um pressuposto do carbono 14. Meia-vida, etc, etc. Quem estudou química deve lembrar. Só que, primeira coisa, não se tem prova que uma coisa de 5 mil anos atrás, essa regra do carbono 14 é a mesma de hoje. Por quê? Porque, principalmente, toda essa teoria do carbono 14 você faz por comparação. Se você faz por comparação, você está comparando com uma coisa que está hoje. Você não está comparando com uma coisa que estava milhões de anos atrás. Então, você quer chegar a uma conclusão de uma coisa de sei lá quando, baseada numa coisa de hoje. Então, você pode pegar um referencial que está completamente fora. Você pegar uma coisa daquela época e tentar comparar é uma coisa, mas não funciona, você não consegue comparar. Então, a comparação do carbono 14 é uma coisa aproximada. Isso é um ponto. Outro ponto. Tem uma teoria mais complicada, que eu não lembro agora de cabeça. Teria que procurar melhor. Existe uma teoria que o tempo hoje não é igual ao tempo ontem. Na verdade, tem várias teorias em cima disso. Tem uma teoria lá de frequência da Terra, tem outras que lá, e tem teorias também, principalmente na física quântica. Na física quântica, o tempo hoje não é igual ao tempo de ontem. Ponto pacífico. Isso significa que hoje um minuto, amanhã é um minuto, só que um minuto de amanhã comparado com um minuto de hoje, o de hoje é mais tempo do que o de amanhã. Tem um cálculo todo, uma vez eu vi um estudo sobre isso, que é curioso, se você pegar todas essas eras que os cientistas fazem lá, não lembro agora todos os nomes delas, a primeira era é gigantesca, de trilhões de sei lá quantos milhões de anos, depois tem bilhões de anos, depois é milhões de anos, depois é mil anos, e depois cada vez vai diminuindo. Se você fizer um cálculo baseado nessa teoria, você vai chegar que aqueles trilhões de anos, na verdade, são exatamente um dia, e aqueles outros bilhões são exatamente mais um dia, e aqueles outros milhões são mais exatamente um dia, e aqueles mil são mais exatamente um dia, e depois devagarzinho, até chegar no dia de hoje. Pela física quântica, você consegue provar em cima. E mais uma coisa, mais um detalhe. Uma vez eu ouvi de um estudo que fizeram, uma faculdade, pegaram o osso de um cachorro que morreu no dia anterior. Deixaram de molho na água fervendo durante uma hora. E levaram para o laboratório. Quero saber quando esse cachorro morreu. Deu que ele morreu uma semana antes. Se o mundo passou por um dilúvio, quase um ano de água fervendo, pressão violenta em cima de tudo. Não pode ser que você pegue agora o carbono 14 e dá o que você quiser? Pode. Isso só o dilúvio. Fora, você pode contar outras coisas que podem acontecer no dia a dia. Quem disse que se em um lugar pega fogo o solo, fica muito quente, isso também não estraga o carbono 14, também não afeta e não muda. E não... não dá para saber. Não tem como provar dessa forma.
Explicou, era pequena, mas ele falou que a noção de tempo antigamente não é a mesma noção de tempo que é de hoje. Então, às vezes, quando falam em ano, 5.769 anos, talvez é mais, talvez é alguma coisa assim, tipo...
É o contrário.
É menos?
5.769 anos é. Os milhões de anos é que se encaixam no meio.
É, alguma coisa assim, acho que a noção de tempo mudou, eu não sei explicar direito, mas
pode ser o contrário também. Da mesma forma, né, que a gente fica tentando encaixar o passado, uma teoria que a gente tem hoje, a gente sempre pode vaporar para encaixar tudo isso, né, dentro do que a gente vê que é natural.
Sim, por isso mesmo. A única coisa que você tem certeza, como? A única coisa que você tem certeza é que o mundo tem 5.769 anos. Por que? Porque Deus te fala isso. Agora, os cientistas estão tentando provar, tem um monte de lugares. Se você pegar a Guimarães, a Serra estava da Zará, faz um monte de cálculos e anos e fala, sei lá, tudo assim. Também. A Torá traz exatamente, Adão nasceu e faleceu com X anos. Ele teve filho com tal idade. Esse filho viveu até tal idade, teve tal filho e faleceu com tantos anos. E você pega todo mundo, você junta todos os anos, você consegue montar uma linha histórica. Eu devia ter trazido hoje um livro que minha irmã me comprou. Você abre a tabela histórica, tem toda ela, primeiro ano até hoje, se encaixa tudo.
pessoas ver fósseis de homens, mostra a evolução mesmo. Se você conseguir por um atrás do outro, você não,
falta um. Mas quem, primeiro falta um. Segundo, quem disse que tem a ver? Isso tem a ver. E se eu pegar hoje um monte de tipos de cachorros, um cemitério de cachorro, pego alguns tipos de cachorro, coloco bonitinho numa linha, assim, de forma legal, para dizer que é uma evolução deles, são primos todos. Não é uma evolução.
Ah, então, mas
são raças diferentes.
Podem ter primos aí, certo?
Não tem? Quem é mais parecido com seres humanos? Não tem? Macaco. Mas dizer que o homem veio do macaco? Eu não vi macaco.
E criou assim, exatamente como a gente é hoje, o homem?
Sim.
Quanto?
Hum?
A parte
está
complicada.
Adão e Cavaco.
Foram dois.
Dois. Não
está
mais do que dois? Um de cada vez. Dois, macho e fêmea. Pronto, a partir daí eles se viraram.
E espécies que surgem hoje em dia?
Que espécies que surgem hoje em dia?
Às vezes... Existe, começa a existir novas espécies
a partir disso. Não, porque eles fazem uma série de cruzamentos.
Manipulação genética.
É. Não existe geração espontânea.
Não, não.
Animal
novo.
Tem raças novas.
Isso é raça. Mas e bactérias? Tem bactérias? Acho que é de Deus. Bactérias também é ser de Deus.
Lógico. Tudo foi criado por Deus.
Complicado.
Não é
só pra você,
mas vai saber que está bem existindo. A gente não sabe que está bem existindo. O quê? Ah. Tem algum vírus que já começou agora. Viu agora, não vai saber que está bem existindo. A Kumara fala muito sobre Seidim. Normalmente traduz como demônio. Se não me engano, era Soloveitchik. Fala. Era toda vez? Ele disse que na verdade os Seidim são micróbios, vírus, bactérias, etc. Se conhecia? Ou se conhecia? A Bergmará tem páginas e páginas falando sobre ele. Fazendo doenças e como eles faziam para curar essas doenças. Eram técnicas diferentes de hoje em dia, óbvio, a medicina muda toda hora. Mas eles conheciam essas coisas, eles tinham como.
Como pragas, né? Mutações de pragas. Como a gente não se comporta, né? Que nem o.
Mas tudo isso vem para internet de alguma coisa.
Então o tsunami não existia antes.
Como se não existia?
É como se Deus tivesse feito.
Naquele momento, Deus fez com que aquela regra natural que faz com que o mar não avance na Terra. Deixasse de existir. Agora o mar vai avançar.
Mas tem motivo para
isso? Com certeza tem.
Você vai falar de mais detalhes? Mas pode ser a mesma coisa com vírus, bactérias, então agora eu vou colocar em coisa.
Sim, lógico. Tudo que acontece na vida de uma pessoa é programado por Deus. Tudo que acontece, Deus está fazendo por algum motivo. Qual o motivo? Deus sabe, não é nós. Mas muitas vezes a pessoa percebe sozinha. A pessoa tem alguma coisa, ele sabe que ele tem que parar para meditar um pouco e ver que alguma coisa deve estar errada.
Deus me aumenta, mas a gente é um dia mesmo. Deus me aumenta e o céu e a terra. Outro dia que queria eu me aumenta e o mar e a gaia.
Sim.
Um dia mesmo.
Um dia. Pouco por quê?
Para a gente.
Pra gente um dia é pouco e pra Deus um dia é bastante. Que teoria da evolução? Eu vou contar pra vocês uma coisa. Quando eu tava no cursinho, primeira aula de biologia, eu esqueço até hoje a aula. Por pouco que eu não dei um beijo no professor. O professor entrou na classe e falou: pessoal, hoje nós vamos aprender a teoria do Darwin, que é a maior besteira que existe na face da Terra, mas faz parte do currículo, eu vou ter que ensinar, vocês vão ter que aprender para passar na faculdade. O professor Goy falou isso. Por quê? É muito óbvio. A grande verdade é que é muito óbvio. Eu tenho um amigo que sempre falava isso. Mas olha só. Obrigado, pai.
Eu mulher você.
Obrigado.
O homem, quando ele não pode ficar uma coisa, ele não pode ficar sobrenatural. Então ele tem que arrumar um jeito de ter alguma coisa.
Mas quando ele fala também que tudo é Deus, também é a mesma forma de lidar, né? Assim como ele não conhece, como ele não entende, é bem responsabilidade que é o contrário da
gente. Como você responde a vida. Então, na verdade, como ela está me falando antes. É fácil dizer quando alguma coisa é ruim no processo, foi Deus que fez.
É
o homem que fez.
Claro.
É o homem que fez. Quando alguém fala que a Segunda Guerra foi feita, eu não sei nada.
Não.
Está diretamente ligado com o ministro, ele falou no ministro. Deus montou de tal jeito o projeto dele, para ele passar a bondade do projeto dele para o homem, para as coisas.
Mas quando
se, o homem começa a se afastar muito disso, ele mesmo cria um medo que não é bondoso. Né?
Uhum.
Né? Então você se afasta dessa parte espiritual e de repente começam a acontecer coisas objetivas.
Você tem que pensar que quando você se afasta, você está vendo o espelho, e você se afasta do espelho, a imagem que você está vendo não é que dá para ver você. E isso é a explicação que existe. Quando você se afasta de Deus, você também se afasta de você.
Claro. Então você precisa ter uma imagem mais interna. Isso é diretamente ligado com a fé. Ou você tem fé nisso, ou não tem.